Brasil hoje é reconhecido por organismos internacionais como um país seguro para se fazer turismo. Inclusive, uma das maiores seguradoras de seguro de viagem do mundo, Berkshire Hathaway, uma norte-americana, capital aberto. O principal acionista dela é o Warren Buffett. Ela precisa ser muito eficiente no cálculo do preço do seguro que ela cobra. E para isso ela faz uma pesquisa anualmente, considerando dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, considerando dados dos Departamentos de Saúde Pública de todo mundo e dos Departamentos de Segurança Pública de todo mundo, além de entrevista pessoal com milhares de turistas. E no ano passado, na divulgação dos dados, final de 2023, o Brasil saltou 27 posições e hoje é o 15º país mais seguro do mundo para se fazer turismo. O país mais seguro de toda a América do Sul e o segundo das Américas. Então, é fato que qualquer episódio de violência que acontece no nosso país, ele tem uma repercussão muito maior do que episódios similares que acontecem em outros países. Vocês viram o caso do nosso galinho de ouro, Zico, que aconteceu em Paris durante os Jogos Olímpicos. Imagina se tivesse acontecido aqui no Brasil, a repercussão que teria.
Nisso, queria saber sobre vetos, o presidente mencionou vetos, mas não ficou muito claro para mim. Primeiro, especificamente, o Fundo das Aéreas, ele foi sancionado do jeito que saiu na lei? E teve algum veto?
A utilização do FNAC, da forma como veio na lei, foi 100% sancionado. Utilização do FNAC para subsidiar o querosene de aviação na Amazônia Legal, para subsidiar a aquisição de aeronaves, financiamento das companhias aéreas nacionais. Foi 100% sancionado. O que ficou ainda para uma análise posterior do governo é a questão das responsabilidades sobre as agências de viagem e os hotéis em relação a essa relação de consumo. Mas o governo assume um compromisso de dentro em breve apresentar um texto através de uma medida provisória ou outro instrumento normativo que venha a regular de uma forma melhor, garantir tanto aos consumidores como aos empreendedores do turismo.
Isso que é a medida provisória que o presidente...
Foi.
Entendi. E a partir de quando e como as aéreas vão ter acesso a esse fundo?
Bom, a partir de agora, a lei entra em vigor, o Ministério de Portos e Aeroportos, o Ministério do Turismo entram na fase de regulamentação dos dispositivos dessa lei, mas tanto o Ministério do Turismo quanto o Ministério de Portos e Aeroportos estão focados em melhorar o ambiente de negócios da aviação civil no Brasil, o mais breve possível.
Ministro, o governo tem discutido a questão da volta do horário de verão. O senhor acha que para o setor de turismo, bares, essa medida pode ser importante? O Ministério vai se envolver, vai endossar isso?
É uma medida controversa que envolve tanto o consumo de energia elétrica como também o fomento nos atrativos turísticos. Há pessoas do setor de bares e restaurantes que defendem, mas também há no setor do turismo pessoas que são contra. O governo, no momento, está na fase do diálogo.
Fundo que foi sancionado agora, ministro, o governo tem alguma expectativa com relação às passagens, que é uma coisa que o presidente fala bastante, o governo buscou alternativas para diminuir mais para alguns públicos?
Bom, primeiro, o brasileiro está voando mais, está viajando mais de carro, de ônibus, de barco e de avião. No ano passado, nós tivemos mais de 112 milhões de passagens aéreas de avião vendidas e voadas. O fato é, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o preço médio das passagens aéreas no Brasil circunda na faixa de R$500. Esse é o preço médio da ANAC, que tem todas as informações de todos os bilhetes aéreos emitidos no Brasil. Eu quero aqui, se tiver a oportunidade de colocar você, turista, que está nos assistindo hoje, se planejar sua viagem com 3 meses de antecedência, consegue adquirir passagens aéreas por preços bem em conta. Nós temos passagem até por menos de R$200 se a pessoa se planejar. E geralmente, vamos ser bem sinceros, quem não consegue se planejar geralmente são altos executivos, são pessoas que ocupam liderança no posto de trabalho, que não conseguem se planejar com uma antecedência de até 3 meses. Mas o turista médio, o brasileiro médio que viaja, ele consegue chegar com a sua família e se organizar para uma viagem de pelo menos daqui a 3 meses. E essas pessoas conseguem ter, segundo a ANAC, cerca de 95% dos brasileiros adquirem passagem por menos de R$500.
Esse programa de passagem para baixa renda já fez alguma diferença? Está fazendo alguma diferença no volume?
O governo tem investido muito na promoção dos destinos e também na facilitação do acesso a esses destinos. Lançamos o programa Conheça o Brasil, entre eles o Conheça o Brasil Voando, que além de divulgar destinos nacionais, implantou novas rotas, aumentou a oferta de assentos disponíveis no mercado e tem feito com que as passagens possam ser adquiridas, muitas delas até por menos de R$200. Em paralelo a isso, tem um programa governamental chamado Voa Brasil, que é para atender aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses e nos primeiros 30 dias desse programa foram mais de 8 mil passagens já emitidas. Ok? Obrigado.